With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Porque a porta é estreita. Comentário de Mari Persona.
Estreita é a porta. Isso está em Mateus 7. Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Bom, essa aqui é muito, muito conhecida, essa passagem, porque tem um quadro, né? Não sei se vocês já viram isso. Às vezes em fazenda, assim, você vai, tem aquele quadro antigo na parede da sala da pessoa lá, com o caminho estreito e o caminho largo, né? Tem um caminho largo que está caindo no inferno, assim, e o caminho estreito, as pessoas subindo para o céu. E aí dá a impressão que você, a salvação é por conta sua, né? Que você é que decide que caminho que você vai tomar e acaba fabricando a sua própria salvação, operando a sua própria salvação. Mas tem uma passagem que o Senhor Jesus fala essas duas coisas. Ele fala assim, eu sou a porta. Em outra passagem ele fala, eu sou o caminho. Por que que ele fala que ele é a porta? Não é? E por que ele fala que a porta é estreita? Bem, levando a coisa para esse lado, que a porta e o caminho representam o próprio Senhor Jesus, ela é estreita a porta porque só passa um de cada vez. Só uma pessoa. Eu não posso salvar minha família, eu não posso salvar meus amigos. A salvação é individual. Então a porta é estreita porque só salva um de cada vez pela pessoa de Cristo. Para você ter acesso a Deus, você tem que passar sozinho e pela única porta, que é Jesus. Existem outras portas? Existem muitas, mas nenhuma leva ao Pai. O Senhor Jesus falou, ninguém vem ao Pai se não for através de mim, se não for por mim. E ele também fala lá, na carta de Paulo, fala, não há outro mediador além de Cristo, além do Senhor Jesus. Agora, se você vai ter um outro aspecto também, né, da porta estreita, uma é essa decisão individual de que você é salvo, se crê individualmente e der esse passo de fé para passar por essa porta que é Cristo, que é Jesus, né? Mas existe também o aspecto da responsabilidade individual, que é porque ele vai falar em seguida aqui, olha, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, o inimigo, né, como a gente sabe, ele tem os seus emissários que querem levar o homem à perdição, ou que querem levar o salvo à perda de comunhão, porque o salvo não pode perder a salvação, então, mas ele pode perder a comunhão. Agora, uma outra coisa aqui é que ele está falando de discipulado também, viu? Deixa eu ver onde é que está aqui. É outra passagem, quando ele fala, ninguém pode ser meu discípulo, aquele que vai, quer primeiro enterrar o pai, aquele que comprou uma junta de bois, e o Senhor fala de discipulado também. Então, algumas passagens, esta aqui também caberia, não é? Ele fala de discipulado, que é você seguir a Jesus. Você pode ser crente em Cristo, salvo por Cristo, mas não necessariamente ser um discípulo de Cristo, ou seja, ser um seguidor dele, estar disposto a pautar a sua vida por ele. Então, a pessoa às vezes é salva, creu no Senhor Jesus, mas ela está tão ocupada com as suas metas, o seu sucesso, as suas coisas, que é muito pouco, né, de seguir a Cristo ela se dedica. Então, é claro que também essa aplicação é válida, né? Como pessoas que não são discípulos. Mas porque daí você precisa ter disciplina, né? Para seguir a Cristo, você precisa persistência, disciplina e tudo mais, porque é uma vida de dificuldades também, de perda de amizades, de perda de emprego. Muita gente perde o emprego porque confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador. Muita gente perde amizade, muita gente é expulso de casa quando se converte a Cristo. Então o caminho é realmente estreito, tanto no sentido da salvação, que é individual, só passa um de cada vez, como no sentido do discipulado, de ser discípulo de Cristo. Eu não falo discípulo de homens, hein? Muito importante, porque tem muitas igrejas que falam, ah, vamos, nós temos o discipulado aqui, ó, você vai ser discípulo do pastor fulano, você vai ser discípulo da pastora Beltrana. Não, não tem nada disso. Nós somos discípulos, todos discípulos de Cristo. Agora, é uma vida de dedicação. Mas a comunhão individual é outra coisa. A comunhão individual é com Cristo, não é com os irmãos. É com Cristo. E então você vai encontrar pessoas que têm uma comunhão muito melhor, muito mais sincera e devotada com Cristo, entre irmãos que estão aí no arraial, que estão muitas vezes em denominações, em sistemas. Porque a comunhão é uma coisa pessoal. Agora, a comunhão à mesa do Senhor não é necessariamente prova de que a pessoa tenha comunhão com Cristo, tenha comunhão com o Senhor. Então, a comunhão com o Senhor é um ponto importante, viu? Porque a recepção à mesa do Senhor, ela é feita pelos irmãos, pela assembleia, com base na pessoa não estar em pecado, só isso. Agora, quem sabe da comunhão dessa pessoa é só o Senhor. Porque se fosse falar assim, não, só poderá ser recebido a comunhão, a mesa do Senhor, quem estiver em comunhão com o Senhor. Mas nós não sabemos até onde a pessoa está em comunhão. Muitas vezes a pessoa é recebida incrédula. Já teve pessoas que estiveram à mesa e depois foram para o mundão aí, você nunca diria que aquela pessoa um dia creu em Cristo, né? Mas, porque o cristão, a assembleia não julga o coração das pessoas, ela julga o andar, para poder receber à mesa do Senhor pessoas que têm um testemunho, não é? Porque nós estamos ali dando testemunho a homens e anjos de que há um só corpo. Então, tem que ser alguém que também tem um testemunho condizente para estar ali. Mas nós não temos. O único que tem a balança do santuário, o único que conhece os seus é o Senhor. Por isso que lá em 2 Timóteo capítulo 2 fala, o Senhor conhece os que são seus, e a parte da injustiça ou da iniquidade, todo aquele que profere o nome de Cristo, que professa o nome de Cristo. Então o Senhor conhece. Eu não conheço quem é dele. Eu conheço pelo testemunho pessoal da pessoa. O pessoal da pessoa é meio redundante aí, mas eu conheço pelo testemunho pessoal. Mas será que esse testemunho pessoal é real? Será que ele vem do Espírito Santo que habita naquela pessoa? Então não tem a ver. Uma pessoa pode estar em comunhão com o Senhor e não estar realmente à mesa do Senhor. E outro pode estar à mesa do Senhor, em comunhão com os irmãos, à mesa do Senhor, mas não ter uma comunhão boa com o próprio Senhor.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.